Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da rádio, em especial aos munícipes de Vila Lângaro. Um grande prazer estar novamente aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para falar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre a influência das crenças, da espiritualidade e da religiosidade sobre a nossa saúde. Como eu já falei nos programas anteriores, o projeto Pílulas de Saúde ele é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, o PPG-ENSAL. E eu tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires, e esse programa ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ativa FM. Hoje, mais uma edição, a 14ª edição do programa Pílulas de Saúde, que vai entrando no ar aqui pelas ondas amigas da Rádio Ativa FM de Vila Lângaro. E hoje, então, como você bem comentou, tratando um assunto bem importante, e de imediato já te faço uma pergunta para nós começar o nosso programa de hoje. Por que que a espiritualidade, a religiosidade, ela é tão importante para a humanidade?
Primeiramente, vamos ter que diferenciar esses termos, Ricardo, porque tem muita confusão.
São eles diferentes?
São termos diferentes, eles parecem ser a mesma coisa, mas eles têm diferentes significados.
Perfeito.
Tá? Começando então pela espiritualidade. Ela é própria do ser humano, então ela é inerente do ser humano. E a religiosidade não é. Então, tem pessoas que são arreligiosas, que a gente chama de ateus.
Tá.
Mas a espiritualidade, ela integra a personalidade da pessoa. E a religiosidade, a gente fala que é uma parte acessória. Elas podem andar juntas ou não. A espiritualidade, ela pode ser entendida, então, como um conjunto de crenças que traz vitalidade, que traz significado aos eventos da vida. E é uma propensão humana, então, para o interesse pelos outros e por si mesmo. Ela atende às necessidades de encontrar uma razão e um motivo, né, de vida. Então, como uma necessidade de esperança e uma vontade de viver. Isso sobre a espiritualidade. A religiosidade, ela é quando uma pessoa acredita, segue ou mesmo pratica uma religião. Podendo estar, então, organizada na forma de de uma maneira institucional, vamos dizer assim, uhum, participando da igreja, de cerimônias, de rituais, ou então não. Como fazer atividades sozinho, né? Rezar, ler livros, assistir programas religiosos, então, por iniciativa própria, sem precisar ir a um culto, então. E a religiosidade, ela pode ser entendida como uma experiência pessoal e única da religião. Então, é uma forma de espiritualidade a religiosidade. Embora a espiritualidade, ela é característica de todo ser humano, a pessoa pode cultivar ou não essa espiritualidade. E uma das maneiras, mas não a única, de desenvolver a espiritualidade é através da religião. Então, nesse sentido que a gente pode dizer que a religião, ela é posterior à espiritualidade e uma manifestação dela. Então, a espiritualidade me faz buscar o sentido para a minha vida. E no encontro com a religiosidade, essa busca, ela abarca também o além da vida, né? Porque a gente pensa, a finitude da vida, a vida é finita, mas a religiosidade, ela te mostra o que pode vir além,
sim,
da vida. E aí depende de cada religião. E religião, então, o que que é? A religião é um sistema de organização, né? Ela é um objeto de devoção. Então, existem os símbolos religiosos, né, que evocam sentimentos de reverência, de admiração. Então, além de estarem associados a um ritual, muitas vezes. Então, na religião, a gente encontra sentimentos.
Okay.
okay. atos, experiências humanas, então em relação ao que se considera sagrado. Então a religiosidade, ela implica a relação do ser humano com um ser transcendente, né? Um ser divino, né? Ao passo que a espiritualidade não tem ligação com uma realidade superior, mas é um encontro da pessoa com ela própria, né? Com o seu eu interior, como a gente diz. E o que é crença e fé? Então a gente tem também essas duas palavrinhas que elas têm significados diferentes.
Isso, eu ia te fazer essa pergunta. Eu creio em algo, eu tenho fé em algo. Há diferença nisso?
É uma sutil diferença entre as duas terminologias, tá? Então a crença, ela é tudo o que uma pessoa acredita que é verdade. Então, é isso que a gente define como crença. Então, qualquer coisa que a pessoa acredita que seja verdade, é uma verdade desta pessoa. É uma crença sua. As crenças, então, a gente chama de profecias autorrealizáveis.
Ok.
Elas fazem você se comportar de acordo com o que você acredita. Por exemplo, vou dar um exemplo comigo, tá? Eu acredito que estudar matemática é fácil. Então, sempre que eu preciso estudar matemática, eu gosto.
Mas talvez para mim português seja fácil.
Exatamente. Então, isso é uma crença que eu tenho. Então, quando eu vou estudar matemática, eu acho fácil, porque é uma crença minha. Então, para ti, o português é fácil. Certo. Eu já tenho dificuldades em português. E existem também as crenças que a gente chama de crenças limitantes, que são aquelas onde a gente não acredita no nosso potencial ou achamos tudo difícil. Tem pessoas que me dizem, é difícil emagrecer. Mas aí eu questiono, para quem é difícil? Onde que você ouviu isso? Tá? Começa a questionar essas possíveis verdades, né, que ajuda muito no processo da gente entender cada crença que a gente tem.
Certo.
E a fé, Ricardo, é uma palavra que ela já demonstra o significado de confiança, de crença e de credibilidade. Só que a fé, ela é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Então, é isso que a gente chama que a fé é transcendental. Então, ela implica numa atitude contrária à dúvida. A pessoa que tem fé, ela realmente crê naquilo, né? Ela está intimamente ligada com a confiança. Em algumas situações, problemas emocionais ou físicos, né? Doenças mesmo, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva, sempre para melhorar. E no contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios da religião. Então, ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. E a fé também é sinônimo de religião, de culto. Enfim, é uma palavra que está mais ligada, então, à religiosidade.
E tudo isso que a gente falou até agora, fé, crença, religião, aonde que tudo isso se encaixa na nossa saúde?
Assim, muitas universidades ao mundo afora, elas estão estudando como a espiritualidade e a religiosidade auxiliam na cura das doenças físicas, psíquicas e emocionais, que podem ser agravadas por sentimentos ruins, tá? Que é o contrário de fé, de crenças positivas. Sim. Né? Então, para esses pesquisadores, um conjunto de evidências que indicam que as diversas expressões de espiritualidade, então a religiosidade entra, né, dentro da espiritualidade, tem impacto muito significativo na saúde e no bem-estar. Então, esses estudos, eles evidenciam, então, menores níveis de mortalidade, menores níveis de depressão, de suicídio, de uso de drogas, ou mesmo de internações hospitalares e uso de medicamentos por pessoas que têm essa espiritualidade elevada, essa religiosidade elevada. E os bons sentimentos, Ricardo, eles elevam a frequência das nossas emoções positivas, que tem reflexos na qualidade de vida, no tratamento de doenças. E a espiritualidade, ela proporciona os sentimentos, então, como perdão, gratidão, empatia e otimismo, que produzem e liberam substâncias anti-estresse no nosso corpo, como as serotoninas, a endorfina, que são substâncias que fazem bem para a nossa saúde vascular e mental. E quando as pessoas meditam, ou fazem orações, né, que têm práticas espirituais, elas também fortalecem o sistema imunológico. E a medicina, ela já deu um nome para o estudo da fé e da espiritualidade no cérebro. Você sabia, Ricardo?
Que legal.
É, eles estão chamando de neuroteologia. Então, que estuda a teologia, né? Uhum. A religiosidade dentro do cérebro humano. Então, é o poder da oração dentro do cérebro. E esses estudos, olha só que interessante, eles mostram que a oração, ela causa mudanças muito positivas no cérebro de quem reza, ou de quem ora, ou de quem medita. Eles conseguem captar as imagens, né, de ressonância magnética, mostrando os impactos que a oração causa no cérebro. Porém, tem um fato bem interessante que foi descoberto, então, que em pacientes que estão em coma, que não têm consciência de nada, né, estão lá, sua mente vegetando,
sim,
outras pessoas, tipo parentes e amigos que rezavam por esse paciente, essa pessoa apresentava melhoras na sua recuperação. Só que o incrível é que essa pessoa, ela não tem consciência de que os outros estavam rezando por ela. E mesmo assim, a pessoa apresentava melhora. Então, a oração pela gente causa mudanças no nosso cérebro. E a oração por terceiros também. Então, isso a ciência tentou comprovar que isso não teria efeito nenhum nas pessoas e conseguiu o contrário. Mostrando que quem reza por uma outra pessoa que está doente, essa pessoa tem modificações no seu curso da doença, tem melhora significativa.
Legal.
É. Uhum. Então, a religiosidade, ela aumenta também a expectativa de vida. Então, estudos grandes, assim, a gente está falando de coisas mundiais. Com mais de 75 mil pessoas, o outro estudo com mais de 85 mil pessoas que acompanharam pessoas durante 20 anos, tá? Mostrou que a prática da religiosidade reduz a mortalidade em 33% de todas as causas, reduz a depressão e ansiedade, tem 15% a menos de mortes por câncer de todos os tipos e promove, então, uma saúde integral da mente, do corpo e do espírito. Tá? Então, são dados assim, científicos que você praticar religiosidade tem todos esses benefícios para a tua vida. Então, práticas diárias de gratidão, de oração, de meditação, pensamentos positivos, o cérebro se modifica. Então, melhora a memória, o foco, o aprendizado, diminui a agressividade, a impulsividade, torna melhor as tomadas de decisão.
Muitas pessoas acabam ficando também doentes por ter um pensamento negativo, um pensamento ruim,
sempre,
né?
Sempre, sempre. A negatividade, ela atrai doença. A pessoa que é sempre negativa, que sempre olha a vida pelo lado negativo, ela vai atraindo coisas uhum. negativas para ela, né? E quem tem uma visão positiva, quem tem uma visão de gratidão, mesmo frente aos problemas, consegue resolver e ter soluções melhores.
Você pega as pessoas com câncer, por exemplo, que o fator mental, a questão de fé, é determinante também muitas vezes para melhora, né?
Exatamente. A fé, realmente, ela ajuda na cura, né, de muitas pessoas. Mas é aquela coisa, eu preciso realmente acreditar de todo o meu coração que aquilo é possível. E acreditar numa força superior, em Deus, né? Que isso vai transformar a minha vida. Existe um livro que chama Como Curar a Minha Vida. E agora eu não me lembro uma autora. Mas lá nesse livro ela explica passo a passo de como que a gente pode ter pensamentos positivos que ajudam a melhorar o nosso corpo, né? As mentalizações, fazermos orações diárias, tá? Mas isso tudo é aquela coisa, é diariamente.
Bacana.
E tem um exercício que é bem legal pra gente praticar a gratidão, que eu normalmente eu fazia esse exercício, agora tem alguns dias que eu não estou fazendo, que é escrever, então, toda noite num papel, três motivos pelos quais eu sou grata ou grato, né? Então, eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato pela minha família, tá? E uma vez por semana, você falar para uma pessoa qualquer, né, da sua família, dos seus amigos, o quanto você é grato por ter ela na sua vida, né? Então, isso vai despertando bons sentimentos, sentimentos de gratidão, tá? Que vão ativando, então, a nossa espiritualidade, para depois, então, a gente cultivar a nossa religiosidade. E, por enquanto, eu acredito que era isso, Ricardo.
Ótimo.
Vamos ficando por aqui. a semana que vem, vamos conversar sobre dor de ouvido e os tratamentos naturais, então, para melhorar essas dores. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou curiosidade, pode estar nos mandando, que ao longo dos programas a gente vai respondendo e conversando. Por hoje é isso, meu muito obrigada, tenham todos uma ótima semana e até a próxima quarta-feira com o nosso Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.